Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro História Bizarra da Matemática, da jornalista Luciana Galastri. É uma obra de divulgação científica que apresenta conceitos matemáticos por meio de episódios curiosos, conflitos, personagens e circunstâncias pouco usuais de sua formação histórica, publicado pela Planeta e voltado ao público geral. O livro se afasta do formato de manual escolar, em vez de organizar o assunto como uma sequência de definições e exercícios, busca mostrar que ideias como geometria, cálculo, algoritmos e probabilidade resultam de problemas concretos, disputas intelectuais e trajetórias humanas. Seu propósito não é substituir um curso sistemático de matemática, mas alterar o enquadramento com que o leitor vê a disciplina. A matemática aparece como construção histórica, marcada por tentativas, impasses e soluções que nem sempre foram lineares ou elegantes. A linguagem leve e o tom próximo da cultura nerd favorecem a leitura de curiosidade e podem servir como apoio complementar para estudantes, professores e leitores interessados em história da ciência. Ao mesmo tempo, a proposta exige distinguir narrativa introdutória de explicação técnica rigorosa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a matemática é apresentada como uma construção humana, não como um conjunto pronto de fórmulas. O eixo central do livro é desfazer a impressão de que conceitos matemáticos existem apenas como regras abstratas, prontas para serem memorizadas na escola. Galastri o situa em uma história de pessoas que enfrentaram desafios específicos e, ao fazê-lo, produziram novas formas de calcular, medir, demonstrar ou prever. Essa escolha tem relevância pedagógica porque desloca a pergunta habitual sobre como aplicar uma fórmula para outra questão que problema tornou essa fórmula ou ideia necessária. O leitor é levado a perceber que a formalização matemática costuma ser o resultado final de processos longos, que incluem erros, debates, necessidades práticas e mudanças na maneira de representar o mundo. A obra não propõe que a história substitua o aprendizado conceitual, mas sugere que ela pode tornar esse aprendizado mais inteligível. Ao revelar a dimensão humana por trás de conteúdos escolares, o livro reduz a aparência de inevitabilidade que cerca muitos temas. Geometria, cálculo, algoritmo e probabilidade deixam de parecer blocos isolados de uma apostila e passam a integrar uma rede de perguntas históricas. Essa perspectiva também evita uma visão idealizada dos matemáticos, apresentados como seres humanos sujeitos a crises, rivalidades, limitações e escolhas. O resultado é uma abordagem de divulgação que privilegia contexto e curiosidade como portas de entrada para a disciplina. Em segundo lugar, o termo bizarra destaca os bastidores apagados da história da disciplina. A palavra bizarra no título não funciona apenas como recurso humorístico. Ela indica a atenção do livro a fatos estranhos, tensões pessoais, situações improváveis e detalhes que raramente aparecem nas versões escolares da história da matemática. Segundo a apresentação da obra e análise de leitores, seus capítulos exploram precisamente esses bastidores, acontecimentos e personalidades ligados ao desenvolvimento das ideias, mas frequentemente suavizados ou omitidos em relatos didáticos. Essa ênfase importa porque a história convencional tende a transformar descobertas em uma linha contínua de progresso, como se cada conceito surgisse no momento exato e fosse imediatamente aceito. Ao chamar atenção para o que parece desordenado ou excêntrico, o livro questiona essa imagem excessivamente limpa. A produção do conhecimento pode envolver caminhos interrompidos, desacordos e motivações que não se encaixam em uma narrativa heróica, para o leitor. Isso torna a matemática menos distante, sem reduzir sua complexidade. O caráter humano do processo explica por que certas ideias demoraram a ganhar forma ou enfrentaram resistência. A abordagem também tem um efeito crítico sobre a educação matemática. Quando os conteúdos são apresentados sem contexto, parecem arbitrários. Quando se observam seus bastidores, eles podem ser vistos como respostas a problemas reais e intelectuais. O livro valoriza, portanto, aquilo que os resumos tradicionais costumam tratar como periférico. Em terceiro lugar, a obra usa curiosidade para conectar áreas escolares como geometria, cálculo, algoritmos e probabilidade. História Bizarra da Matemática cobre, em chave introdutória, conceitos reconhecíveis para quem teve contato com a matemática escolar, entre eles geometria, cálculo, algoritmo e probabilidade. A conexão entre esses temas não depende de uma exposição enciclopédica nem de uma progressão curricular rígida. Ela surge da ideia de que diferentes áreas foram moldadas por desafios que exigiam novas ferramentas intelectuais. Esse recorte permite ao leitor enxergar que termos normalmente apresentados em capítulos separados pertencem a uma história mais ampla da tentativa de lidar com formas. Quantidades, procedimentos e incerteza. A utilidade desse método está em criar associações antes da formalização. Uma curiosidade histórica pode oferecer um ponto de referência para recordar um assunto e para entender que uma técnica possui origem, finalidade e consequências para professores. O livro pode fornecer material de contextualização para abrir discussões em sala, desde que seu uso seja complementar a fontes e exercícios tecnicamente revisados. Para estudantes, pode funcionar como leitura paralela que combate a fragmentação dos conteúdos. Há, porém, um limite inerente ao formato: conhecer a história ou a anedota de um conceito não equivale a dominar seus métodos de resolução. O livro parece mais bem posicionado como ponte entre interesse e estudo do que como substituto de um texto didático. Seu mérito é mostrar que os grandes ramos da matemática têm histórias de invenção e não apenas resultados finais. Em quarto lugar, o estilo de divulgação privilegia leitura leve em vez de uma exposição acadêmica de referência. A obra é deliberadamente apresentada como algo diferente de uma apostila escolar e de um tratado acadêmico. Sua linguagem leve, bem como o tom associado à cultura nerd, procura tornar acessível um tema que muitos leitores relacionam à dificuldade e distanciamento. Essa decisão de estilo é coerente com o objetivo de divulgação despertar atenção para a história da matemática sem exigir, de saída, preparação técnica avançada. Em vez de pressupor que o interesse nasce da demonstração formal, o livro aposta no valor de situações inusitadas e perfis humanos para criar envolvimento. A vantagem é ampliar o público potencial, incluindo leitores que não procuram um manual de ciências exatas, mas desejam compreender de onde vieram ideias presentes no cotidiano escolar. A leitura também pode ser útil para quem já gosta de matemática, pois oferece uma perspectiva lateral sobre conteúdos conhecidos. Contudo, leveza não deve ser confundida com simplificação total. O próprio foco em histórias estranhas e contextos humanos pode produzir uma visão mais complexa da ciência do que a transmitida por listas de fórmulas. A diferença é que essa complexidade aparece no plano cultural e histórico, não na extensão do aparato formal. Como obra de divulgação, seu critério de avaliação mais adequado é a capacidade de contextualizar e instigar perguntas. Para treinamento técnico, demonstrações e domínio de procedimentos, o leitor precisará recorrer a materiais especializados. Por último, o potencial formativo do livro convive com a necessidade de cautela diante da revisão técnica. O posicionamento do livro como leitura formativa e de apoio ao estudo deve ser acompanhado de uma ressalva importante. Há avaliações de leitores que apontam erros de composição e possíveis imprecisões matemáticas, incluindo críticas à revisão técnica de exemplos ligados à probabilidade. Sem acesso a uma errata consolidada ou a uma verificação integral do texto, não é apropriado ampliar essas objeções para além do que foi relatado. Ainda assim, elas estabelecem um limite prático claro: a obra não deve ser a única fonte para aprender definições, cálculos ou propriedades formais. Essa cautela não elimina seu valor. Livros de divulgação podem cumprir muito bem a função de oferecer contexto histórico, vocabulário e interesse, enquanto fontes didáticas revisadas fornecem precisão operacional. O uso mais produtivo é combinar as duas coisas. Um estudante pode ler um episódio para compreender por que determinado campo se desenvolveu e, em seguida, estudar a formulação atual em material de curso. Um professor pode aproveitar a curiosidade como disparador de conversa, conferindo previamente dados e exemplos antes de levá-los à aula. A própria necessidade de checagem pode reforçar uma competência relevante distinguir entre uma narrativa atraente sobre ciência e a validação formal de uma afirmação matemática. Assim, o livro ganha força quando lido conforme seu gênero, como divulgação histórica de tom informal, e não como autoridade exclusiva para conteúdos técnicos. Em conclusão, História Bizarra da Matemática é indicado sobretudo para leitores que desejam recuperar a dimensão histórica e humana de uma disciplina frequentemente apresentada de modo impessoal. Pode interessar a estudantes que se sentem afastados pela linguagem dos manuais, professores em busca de repertório para contextualizar aulas e a curiosos por história da ciência. Seu benefício intelectual está em mostrar que conceitos hoje tratados como evidentes foram desenvolvidos em contextos de problemas, conflitos e experiências concretas. Essa percepção não produz por si só competência de cálculo ou domínio de demonstrações, mas pode tornar o estudo formal menos arbitrário e mais situado, na prática. A obra funciona melhor como leitura complementar, oferece ganchos para aprofundamento posterior em geometria, cálculo, algoritmos e probabilidade, sem assumir a função de livro-texto. O que a diferencia de muitas introduções à matemática é sua recusa em vender a disciplina apenas como útil, elegante ou fácil. O foco recai no estranho, no acidental e no humano que acompanhou a criação das ideias. Esse enquadramento dá identidade própria ao livro e evita a narrativa excessivamente polida das grandes descobertas. A linguagem acessível reforça essa vocação de divulgação, embora relatos de possíveis falhas de revisão aconselhem conferir explicações técnicas em fontes confiáveis. Lido com essa cautela, o livro se destaca como uma porta de entrada cultural para a matemática. Especialmente para quem quer entender seus bastidores antes de enfrentar sua formalização. Se você quiser apoiar Luciana Galastri, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!